בעזרת השם, דף פי ד' את תת ג'מנחות, תורה פרסוב, מבין זה נובדף שלנו מלאכל. סתמוס דף פי ג' עמוד ב' נא... לפה יש דו ספסו, קומסנו נובו קפיטו. כל קורבנות ציבור ויחיד. תו המשנה סטרטו דו סקריפיסו ג'פרינה, יג'יד המשנה, חוקת סקריפיסו ג'פרינה, פובליקו, או דו אינג'ווידו, באים מן הארץ ומחוץ לארץ. Podemos pegar a farinha da terra de Israel ou de fora da terra de Israel para sacrificar. Mina Hadash ou Mina Yasham. Podemos pegar da nova safra ou da safra anterior. Uma safra antiga também. Chutz Mina Omer Ushte Alechem. Com exceção de dois sacrifícios de farinha. Minhata Omer do segundo dia de Pesach e os dois pães de Shavuot Shte Alechem. Shenam Baim Ela Mina Hadash ou Mina Aretz. Temos que pegar da nova safra da terra de Israel para Minhat HaOmer e Shtei Alechem. Minhat HaOmer era de cevada, Shtei Alechem eram dois pães de trigo que os Kohanim comiam. Vekulan enam baim ela mina mufchar. Diz a Mishnah, devemos pegar cereais de boa qualidade para sacrificar. Veza mufchar shalem, quais são os melhores lugares da terra de Israel para isso? Machnes vezatcha alfa vesolet. Machnes e Zatcha, duas regiões, são as melhores para a farinha. Shneela e Mafura e Babiká. E depois na lista é a Foraim. Um outro local que também tem cereais de boa qualidade, mas não é tão bom quanto os outros dois. Kolara Tzota e Uksherot, Elamikana e Umevim. Fala Mishnah que qualquer região da terra de Israel serve para isso. Podemos pegar cereais de qualquer região para o sacrifício de Minhat HaOmer e Shtei Alechem, outros sacrifícios de farinha. Só que a priori, devemos dar prioridade para uma safra de boa qualidade dessas regiões. A nossa Mishnah não vai como essa Braita. Detanya fala Braita, Omer Abba Minei Hashan Kasher. Nossa Mishnah falou que devemos pegar da nova safra para Minhat HaOmer e Shtei Alechem. Fala essa breta aqui não. Se a gente pega da safra antiga, valeu. Shtei Alechem Abaod Minhat Hashan Kasherot. Tanto com relação a Minhat HaOmer ou Shtei Alechem. Ela chega a ser mitzvah. Porém, fala a breta, a pessoa não cumpriu uma mitzvah. O sacrifício valeu, mas ele não cumpriu a mitzvah de trazer da nova safra. Omer Dichtiv, Takrivet Minhat Bikurecha, afilo Mina Alia. A Torá fala de forma genérica, sacrifique Minhat HaOmer, não especifica. Fala essa breve, a Torá veio dizer que podemos pegar também da safra antiga para Minhat HaOmer. Shtei Alechem Dichtiv Moshe Votchem Taviu, com relação a Shtei Alechem também, a Torá fala Moshe Votchem Taviu, virou Minhutz Laetz. Moshe Votchem, fala essa breita, é dos assentamentos da terra de Israel. Temos que pegar trigo da terra de Israel para Shtei Alechem. E Moshe Votchem, meu filho, mina aliá. Torá fala de forma genérica, pegue da terra de Israel trigo. Não fala de qual safra. Então, fala a breita, Torá veio dizer que se a pessoa pega da safra antiga, também valeu. Ah, picte. Como é que a Breda pode aprender duas coisas de Mimoshvotehem? Da mesma palavra. Também que tem que ser da terra de Israel e também que pode ser de uma safra antiga. Tamakra Tavio. O que disse a Breda no final é da palavra Tavio, da sequência. Mimoshvotehem Tavio. Esse Tavio, tragam, é de forma genérica. Podemos trazer também de uma safra antiga. A priori temos que trazer da nova safra, mas se trouxeram da safra antiga também é suficiente. Na Filuminária. Pergunta, vai me bai lei, shekol shata me vi em makom acher, hare o kaze. Pergunta, faz alguns dapim, a gente viu que dessa palavra tavio a gente aprende uma outra lei. Essa palavra tavio veio associar os dois pães de Shavuot com os pães do sacrifício de Todá. Com relação aos 10 pães hametz do sacrifício de Todá. Veio dizer que tem que ter o mesmo volume cada pão do que cada pão do Shtei Alechem. Um issaron, mais ou menos 2,5 kg de farinha. Então esse Tavio veio associar os dois pães do Shtei Alechem com os pães do sacrifício de Todá. Como é que a gente pode aprender de Tavio? Que a gente pode pegar da safra antiga para Shtei Alechem. Em que me estou falando Tavio? Mas Tavio. Se a Torá quisesse dizer uma lei só, falaria Tavio. Por que Tavio no plural? Para dizer que Shuminatar se apresenta que temos mais uma lei para aprender de Tavio. Pelo Tavio, Active Reshit. A Torá fala que o Shtelechem tem que ser da, do princípio da safra, da colheita, ou seja, da nova safra. Como é que a Breda pode dizer que se a gente pega da safra antiga é suficiente? Fala Le Mitzvah. Temos a mitzvah de pegar da nova safra, como foi dito antes, mas se pegar da safra antiga, é suficiente. Aktiv Hadashah. Pergunta, a Torá fala Minha Hadashah, que se refere à nova safra. Então, como é que se explica isso? Amibale que detalha. Esse Hadashah, eu falar uma outra coisa, como fala a Breita. Rabbi Natan, Rabbi Akiva Amru, Shte Alechem Abaot Min Hayashan, Kshirot. Disseram os sábios Rabbi Natan e Rabbi Akiva, se pegamos trigo da safra antiga, para Shte Alechem Valeu, o Mani Mekayim Hadashah, o que ela fala Minha Hadashah, não significa necessariamente da safra nova, Shte Hadashah Lekula Menachot. Para ver, eu falar que não podemos sacrificar nada da nova safra antes do Shte Alechem. Somente depois do Shte Alechem, de Shavuot, podemos trazer da nova safra e sacrificar. Mas não necessariamente que o Shte Alechem tem que ser da nova safra, falam os sábios. Pode ser de uma safra antiga. Só podemos começar a sacrificar da nova safra depois do Shte Alechem. Então é um sacrifício novo. É um sacrifício do novo do ano para permitir a nova safra para ser sacrificada, mas não que o Shte Alechem tem que ser necessariamente da nova safra, conforme essas opiniões. A nossa Mishnah discute, diz que tem que ser da nova safra. O que a gente viu até agora é uma discussão se a gente pode pegar da safra antiga para Minhata Omer e Shte Alechem. Aval Ba'aretz lo pligi. De Omer ve Shte Alechem me aretz in me chutz la aretz lo. Mas a gente viu que a Mishnah e a Breta concordam que Minhat HaOmer e Shte Alechem tem que ser de cereais da terra de Israel. Não vimos nenhuma discussão sobre isso até agora. Mas Keman de lo Keitan, mas isso não é como essa seguinte opinião de Tânia fala a Breta. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, fala o sábio, Omer ba mechutz laretz. Rabbi Yossi bar Yehuda fala que podemos pegar cevada de fora da terra de Israel para Minhat HaOmer. Então, como é que ele vai explicar esse passo? Quando vocês vão chegar na terra de Israel, tragam cevada para Minhat HaOmer. Se eles sustentam que podemos pegar também de fora da terra de Israel. Responde que a gente só se obrigou a Minhat HaOmer depois que entramos na terra de Israel. Mas não que a gente tem que pegar a cevada da terra de Israel necessariamente. Agora eu vou explicar essa opinião de Rabbi Yossi bar Yehuda. Ele sustenta que assim como não podemos comer da nova safra antes do Minhat HaOmer, da nova safra da terra de Israel, não podemos comer da nova safra de fora da terra de Israel também. Então, o sacrifício de Minhat HaOmer permite o consumo da nova safra, o Hadash. Fala Rabbi Yossi bar Yehuda, o Minhat HaOmer permite também o consumo da nova safra de fora da terra de Israel. Ele sugere que não podemos comer de fora da terra de Israel a nova safra antes do Minhat HaOmer. Então o quê? Explica. Dichtiv Moshvotechem. Kol makom shatem yoshvim, mashma. Moshvotechem fala Rabbi Yossi bar Yehuda. Dos seus assentamentos tem essa lei. Ou seja, mesmo que os assentamentos estão fora da terra de Israel, a mesma lei se aplica. Vichitavou Osman Biai. Isso que o pastor fala, quando vocês vão entrar na terra de Israel, sacrifique Minhat HaOmer, vai dizer que só temos a obrigação de sacrificar depois que a gente entrou na terra de Israel. E também que essa proibição de comer da nova safra antes do Minhat HaOmer só começa depois que o povo entrou na terra de Israel. Então conclui. Uma vez que conforme Rabbi Yossi bar Yehuda, não fez diferença se a nova safra da terra de Israel ou de fora da terra de Israel está proibido antes de Minhat HaOmer, falou o sábio, não faz diferença também se a gente vai pegar a cevada da terra de Israel ou de fora para sacrificar Minhat HaOmer. Assim fala Rabbi Yossi bar Yehuda, mas a Mishnah e a Breda discutem que a gente viu antes. Tranata. Temos uma Mishnah no Tratado de Shkalim. Shomrei Sfichim Bashvit Notlim Scharam e Trumat Arishka. A gente sabe que a gente tem um ciclo de 7 anos. O 7º ano, Shvit, tem leis particulares. Não podemos, por exemplo, trabalhar o terreno da terra de Israel. Então, no Shvit também se sacrificava Minhat HaOmer. Mas a gente não podia plantar cevada, semear, proibido. no Shvi'it. Então a gente pegava a cevada de Sfirim. Sfirim é algo que cresceu sozinho no Shvi'it. Caíram sementes de cevada, por exemplo, na colheita passada. As sementes ficaram no chão. E cresceu cevada sozinho. Isso é chamado de Sfirim. Pegavam essa cevada para sacrificar no segundo dia de Pesach Minchat Taomer. Para que ninguém colha a cevada, então tinham vigias que tomavam conta. Cuidavam da cevada que ia ser usada para Minchat Taomer. E esses vigias recebiam um salário de Trumat Lishká, do dinheiro público do Machatzit HaShekel. Então, Rabbi Meir Bar Chama a Rav Chisda. Perguntou Rabbi Meir Bar Chama para Rav Chisda. Tran, Shomrei Sfirim Bashvi'it, Notrim Shcharam e Trumat Lishká. Como a gente acabou de ver, a gente pegava a cevada que cresceu no sétimo ano para sacrificar Minchat HaOmer. Urmin pergunta, Rama Barhama, Leuchla Velolestrefa, a Torá diz que podemos comer do que cresce no Shvi'it, não podemos queimar. Como é que a gente vai queimar a cevada que cresceu no sétimo ano para Minchat HaOmer? Amarle, foi o Rav Chisda, Rahman Amar Lach Bedorotechem, Veat Amar Tibatel. Fala Rav Chisda, Hashem disse, sacrifique Minchat HaOmer todos os anos, inclusive o sétimo ano. E você quer que a gente não sacrifique? Hashem disse que é permitido e devemos fazer isso. Amalei, umi kamina anatibatel, leite me destacat baina. Falou Rav Barhama, eu não disse que não vamos sacrificar Minchat HaOmer no Shvi'it, eu disse que no sétimo ano vamos pegar essa safra antiga do sexto ano e sacrificar. Porque a gente pode queimar isso sem problema. Por que não? Por que tinham que nomear vigias para tomar conta da cevada do sétimo ano para sacrificar? Fala Rav Barhama, é melhor sacrificar do sexto ano, porque não tem a proibição de queimar. Então fala Frisa Carmel Veleika, Baina Carmel Veleika. A Torá diz que para o sacrifício de Minchat HaOmer precisamos de cevada macia, carmel, fresca. A cevada do sexto ano já estava seca. Quando veleite me carmel destacat. Falaram Barhama, explicando diferente essa lei de carmel. Falaram Barhama, vamos pegar a cevada que quando foi colhida no sexto ano estava macia. Agora não está mais macia, mas quando foi colhida estava macia. Então falaram que isso aqui não, isso não é suficiente. Amar que era carmel takriv. Bena carmel bechat takravá. Então fala carmel e sacrifique. Ou seja, que temos que sacrificar o Minchat HaOmer da cevada que agora está macia, não da cevada seca do sexto ano. Itmar foi ensinado sobre esse assunto. Rabbi Yochanan amar carmel takriv. Rabbi Yochanan aprendeu também de carmel essa lei, que não devemos pegar a cevada do ano anterior para Minchat HaOmer, porque tem que ser macio, tem que ser fresco. Rabbi Elazar amar reshit k'tzircha. Reshit k'tzircha velo sof k'tzircha. Rabbi Elazar concorda com essa lei, mas trouxe uma outra fonte, de Reshit Tzircha. Temos que pegar a cevada do princípio da colheita. No princípio da primavera, colhemos essa cevada para Minchat HaOmer. Não vamos pegar a cevada do ano anterior, que está no final da sua colheita. Depois da sua colheita. Motim Vra perguntará: Vem Takri Minchat Bikurim. Então, bem Minchat HaOmer Akatom Edabê. Fala, Breta, esse passo você vai sacrificar Minchat Bikurim, se refere a Minchat HaOmer. Meichan Iba'a, Minaseurim. Fala, Breta, é um sacrifício de cevada. Ata Omer Minaseurim, Oen Vela Minachitim. Pergunta, Breta, talvez é de trigo. Quem disse que é de cevada? A beleza é Omer Neymar Aviv Ve Mitzrayim, Ve Neymar Aviv Le Dorot. Fala, beleza, tu não usa o termo Aviv no Egito. Usa o termo Aviv, no caso de Minchat HaOmer. Assim como o Aviv do Egito se refere lá à cevada, assim também o Aviv do Minchat HaOmer se refere à cevada. Esse Aviv do Egito é um pasuk da Makat Barat, a praga do granizo. Fala lá, Seurá Aviv. Aviv lá se refere à cevada macia. Então aqui também no caso de Minchat HaOmer é um sacrifício de cevada, porque a Torá também fala Aviv. Assim explica a beleza da fonte. Rebbe Akiva Omer, fala Rebbe Akiva uma outra fonte. Matzino Yachit Shemevi Chovato Minachitim, Omevi Chovato Minaseurim. encontramos que o indivíduo às vezes está obrigado a um sacrifício de farinha de trigo, como se ele pecou, traz minhat roté. Quando o sacrifício é o corban ou leve oret, se ele é pobre, traz farinha de trigo. E tem situações que o indivíduo tem que trazer farinha de cevada obrigatoriamente, no caso da minhat sotá, minhat knaot, quando a mulher foi suspeita de ter traído o marido. Af tzibur mevi chovato min achitim ou mevi chovato min aseorim. Fala bem que o que acontece com o indivíduo também acontece com o povo. Também o povo tem a obrigação do sacrifício de farinha de trigo e de cevada. Então, de farinha de trigo tem por exemplo os tealechem, os dois pães de Shavuot. Então, imata omer min achitim lo matziru tzibur she mevi chovato min aseorim. Farebe Akiva, se Minhat HaOmer também é de trigo, não encontramos nenhum caso que o povo está obrigado a um sacrifício de cevada, não é como o indivíduo e tem que ser paralelo. Então, Farebe Akiva, Minhat HaOmer tem que ser de cevada. Davar Achen, fala Breta mais, Imata HaOmer HaOmer Ba Minachitim, En Shte Alechem Bikurim. Fala Breta. A Torá escreve no Minhat HaOmer que é Minhat Bikurim, como a gente acabou de ver esse passuk de antes. Fala também que o Shte Alechem é Bikurim. Então, fala a Breita. Se vamos sacrificar trigo da nova safra no Minhat HaOmer, então o Shte Alechem não vai ser Minhat Bikurim. Não vai ser o primeiro sacrifício da nova safra de trigo, porque já foi sacrificado em Minhat HaOmer. Então, o Shte Alechem tem que ser de trigo. Isso a gente já sabe do Pasuk. E tem que ser de trigo da nova safra. E o primeiro sacrifício de trigo da nova safra tem que ser o Shte Alechem, para que seja Minhat Bikurim. Então, com certeza, Minhat HaOmer é o primeiro sacrifício de cevada da nova safra. Por isso também é chamado de Minhat Bikurim. Então, Ama Mishum Bikurim. Então, Rava perguntou, o que se vê dessa breta? Que da palavra Bikurim a gente aprende que temos que pegar da nova safra para Minhat HaOmer e para Shte Alechem. Não como Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar aprenderam de Carmel ou de Reshit Tzircha. Então, Tiuv está realmente uma prova contra eles. Tranatam, temos uma Mishnah em Bikurim. El Mevim Bikurim, Chut Mishivat Aminim. A pessoa que tem alguma das sete espécies, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona ou tâmara, ele tem que trazer Bikurim, se isso cresceu na terra de Israel. Ele tem que trazer a primeira fruta de cada árvore que cresceu, depois vai marcar essa fruta com um fio vermelho, quando vai amadurecer, ele vai trazer para o coer. Se ele tem várias árvores de azeitonas, por exemplo, vai ter que trazer bicurim de cada árvore. Isso é algo para o coer, é uma trumá, é uma oferenda. Mas tem que ser das sete espécies. Fala Mishnah, velo mitmarim shebaharim. Se, digamos, a pessoa tinha tâmaras que cresceram em cima da montanha, onde tem muito sol, então as tâmaras estão doces demais, não é de boa qualidade. Ou as tâmaras que cresceram num vale, que está coberto pelas montanhas e não teve muito sol. Então, não é bom também, essas tâmaras não são de boa qualidade. Então, para a Mishnah, não se traz bicurim disso. Se traz bicurim de frutas normais, de boa qualidade. Amarula, imevi lokidesh. Fala Ula, se a pessoa pega essas frutas de má qualidade e designa como bikurim, isso não se santifica como bikurim, a pessoa não sai da sua obrigação, não é trumá, não é oferenda para o kohen, não tem nenhuma santidade de bikurim. Assim fala Ula. Yativ Rabba vekamar na lehash mata. Rabba estava no Betamidrash e falou esse ensinamento. Então perguntou o sábio para Rabba. Korban Reshit. Com relação ao Shte Alechem, a Torá fala que é um sacrifício inicial. Shte Reshit lekol amenachot. Veio dizer que não podemos trazer um sacrifício da nova safra antes do Shte Alechem, com exceção do Minhat HaOmer. Outros sacrifícios não podemos trazer da nova safra, somente depois do Shte Alechem. Vechen u omer bakrivchem mincha kadasha l'Hashem b'shavuotechem. Como fala esse pasuk também, só depois de Shavuot podemos começar a trazer sacrifício da nova safra. Ele e a Hadashah Shel Chitim. Até agora a gente sabe que não podemos trazer de um sacrifício de trigo da nova safra antes do Shte Alechem, porque o Shte Alechem é de trigo. Então, é o primeiro sacrifício de trigo da nova safra, tem que ser o Shte Alechem. Hadashah shel Seorim Minayim. Então vamos ver que não podemos trazer um sacrifício de cevada da nova safra antes do Shtelechem, com exceção do Minchat HaOmer. Vamos tomar Hadashah, Hadashah. Fala a Torá duas vezes Hadashah. E menos ele é Hadashah shel Chitim, não ele é Hadashah shel Seorim. Já sabemos a lei do trigo, então tem que ser que o outro Hadashah é da cevada. Se a mulher foi suspeita de ter traído o marido, por exemplo, vamos trazer Minchat Knaot de cevada, vamos trazer da safra antiga. Antes do Shtelechem. O Minayim Shetei Kodemet de Bikurim. Da onde se vê que não podemos trazer Bikurim antes do Shtelechem? Vamos tomar, Vechak Shavotase, Lach, Bikurik Tzirchitim. Fala o Pasuk. Depois das mitzvot de Shavot, podemos trazer Bikurim do trigo. Vem ela Bikurik Tzirchitim. Até agora sabemos essa lei do caso do trigo. Tzirir Seorim Minayim. Da onde se vê que não podemos trazer Bikurim de cevada antes do Shtelechem? Tamud Umar Vechaga Katsir Bikurim Maasecha Asher Tizra Basadeh. Fala o passo de forma genérica também. Depois das mitzvot de Shavuot, podemos trazer Bikurim do que a gente semeou. Não falou trigo, então o que a gente semeou se refere a cevada. Vem ela Asher Tizra Arume Ele Minayim. O passo diz: o que você semeou, não traga Bikurim antes do Shtelechem. Então você vê que não podemos trazer Bikurim de algo que cresceu sozinho também antes do Shtelechem. Tamud Domar Basadeh. Falou passou no campo. Essa lei se refere a qualquer plantação do campo. Se a pessoa semeou ou se cresceu sozinho. Vem ela Basadeh. Até agora sabemos que essa lei no caso do campo. Minen Rabot Shebagag, Veshebachurva, Veshebatzitz, Veshebasfina. Da onde se vê que essa lei também se aplica se as frutas cresceram em cima de um telhado ou num local abandonado, ou num vaso, ou num barco. Não podemos trazer Bikurim antes de Shtelechem. Tamud Omar Bikurei Kol Asher Be'artza. Fala o pastor de forma mais abrangente ainda. Que cresceu na sua terra tem essa lei. Isso inclui esses lugares. Minayim Shetei Kodemet Le'Nezachim Operot Ha'Ilan. Então, da onde se sabe também que a gente não pode trazer Nesachim, o vinho da nova safra, antes do Shtelechem, ou frutas, como Bikurim, antes do Shtelechem, a gente mencionou antes o caso do trigo e da cevada. Vamos saber que também não podemos trazer Bikurim de frutas antes do Shtelechem. Marcar Bikurim Maasecha, Venemar Galan, Beospechait Maasecha, Minasade. Temos uma gzera chamada de Maasecha. Bikurim é o princípio da sua colheita. Tem outro pastor que menciona a colheita. Malelan nesachim uperotilan, afkan nesachim uperotilan. Assim como lá no caso da colheita, é a colheita de tudo, de frutas também. Assim também aqui, esse pastor do Bikurim se refere a qualquer fruta que tem a mesma lei. Somente depois de Shavuot podemos trazer Bikurim no Betamigdash para o Kohen. Então, Tanemia, Shebagat, Shebachurva, Shebatzitz, Veshebasfina. Antes foi dito que só podemos trazer Bikurim de algo normal. E agora a Breta falou que existe Bikurim de algo que cresceu num telhado, num barco, num vaso, num local abandonado. Então, de qualquer lugar, trazemos Bikurim. Não como foi dito antes. Uma Seifa Tanemenachot. Então, responde que não foi isso que esse final da Breda veio dizer. Não tem Bikurim de todo lugar. Tem Bikurim com a Mishnah e Bikurim fala de um local normal. Esse final da Breda se refere ao sacrifício de farinha. Podemos trazer um sacrifício de farinha, de qualquer cereal, mesmo que cresça num telhado, etc. Mas da nova safra, somente depois do Shtelechem. Matki Vladavada Barava, Perun do Sábio, Yahi, Hayu Dirtiv Kol Taur Yutchai Uchaluton. Depois desse final da Breita, a Breita traz um pasuk que qualquer pessoa da casa do Kohen pode comer isso. Então, mesmo a mulher dele, mesmo os escravos dele, podem comer isso. Então, vive menachot, lhes direi que eu não devo tafla. Se o final da Breita se refere ao sacrifício de farinha, a mincha, a mulher do Kohen não pode comer mincha, o escravo dele também não. Somente o homem Kohen pode comer mincha. Então, esse final da Breda, aparentemente, não se trata do sacrifício de mincha. Amara Meshach Trekra Ektiv. Fala Meshach, que esse pasuk Kodor, Bithai, Uchada, tudo tem duas partes. Lechaiye, primeira Torá fala, isso vai ser dado ao Kohen, o Kohen pode comer. Uchtiv, Kodor, Bithai, Uchada, tudo. Depois a Torá termina, qualquer pessoa da casa do Kohen pode comer. Então, a case, como é que fica isso? O Kohen pode comer e não a mulher dele, ou a mulher dele também pode comer. Então, responde, Karbi Kurin, Karbi Menachot. Esse passo tem duas partes. Primeira parte, Lechaiye, se refere a Mincha, que só o Kohen pode comer sacrifício de farinha. A sequência se trata de Bikurim. Então, uma vez que essa breda se refere também a Bikurim, também a Mincha, a breda terminou no final trazendo esse passo que tem duas partes. Uma parte para Bikurim, uma parte para Mincha. Ravashi Amar fala, Ravashi Amar, outra explicação. Kule Menachot. O passuk inteiro, as duas partes se tratam de sacrifício de farinha, mas de dois tipos. Veseifa dekran atal elachmet toda. O princípio, lechaiye, se trata do sacrifício de farinha normal. O final, que diz que a mulher do Kohen pode comer também, se trata de trumat lachmet toda. Os pães que são dados para o Kohen, quando um sacrifício de toda é sacrificado, tem que trazer 40 pães, 4 pães são dados para o Kohen. Isso é trumá, como qualquer outra trumá, qualquer outra oferenda que a mulher do Kohen, os escravos podem comer também. Mas não se traz bicurim de frutas que cresceram em locais não normais. Então, Beplukta, agora traz uma discussão sobre esse assunto. Rabbi Yohananamar e Mevi Lokidesh. Vimos o que disse Ula antes. A pessoa, digamos, pega tâmaras de cima da montanha, doces demais, e designa como bicurim, fala Ula, isso não é bicurim, não se santifica. Rabbi Yohanan concorda com Ula. Reshtakish Amar e Mevi Kidesh. Fala Reshtakish, sim se santifica. Não devemos designar como bicurim, se não é de boa qualidade, mas se santifica. Nasaki Kahush Rakodashim. Fala Reshtakish como um outro caso. Não devemos santificar um animal de má qualidade para o sacrifício, mas se sacrificamos, está santificado, e se sacrificamos, valeu. Então, mesma coisa aqui, se a gente designa frutas de má qualidade para bicurim, também se santifica. Então, Bishlama Reshtakish, que deu Martama, tudo bem, Reshtakish se explicou, ele Rabbi Yohanan Maitama, qual é o motivo de Rabbi Yohanan que diz que isso não se santifica para bicurim? Marabirazar Rabbi Yohanan Chazai Bechalom. Falou Rabirazar que na noite anterior ele viu Rabbi Yohanan no sonho dele. Mitamear e Tamina. Então disse Rabirazar que ele vai explicar bem a opinião de Rabbi Yohanan. Amarca Mereshit Melokol Reshit. Pasuk limita. Traga de Mereshit, de parte da sua safra, das primeiras frutas que cresceram no seu campo. De parte das primeiras frutas, não todas as primeiras frutas. Me'artzecha velo kol artzecha. Traga de me'artzecha, de parte da terra de Israel, não de toda a terra de Israel. Não traga, fala Rabbi Yohanan, tâmaras de cima da montanha. Além de bicurim, se recai a parte da terra de Israel, parte das primeiras frutas que cresceram. Bereish Lakish, o que Bereish Lakish vai aprender disso? Aprende como diz a Braita. Fala o sábio. Esse passo fala Me'artzecha, no caso de Bikurim, e tem um outro passo que também fala essa linguagem. Assim como lá o outro passo se refere a sete espécies da terra de Israel, sete espécies que a terra de Israel foi elogiada pela boa qualidade dos frutos. Aqui também, bicurim, só trazemos bicurim das sete espécies. Isso que a gente aqui já aprende disso. Veidach, de onde Rabbi Yohanan aprende isso? Rabbi Yohanan usou Me'artzecha para outra lei? Me'artzecha velo kol artzecha. Então, Eretz Me'eretz, fala Rabbi Yohanan, do mem de parte da, esse de parte da veio falar essa lei de antes, que não se traz bicurim de toda a terra de Israel. Mas da palavra Artzecha própria, a gente aprende essa que Zerashavá, dizendo que só tem Bikurim das sete espécies. Tibatamini. Veidach, Eretz Me'eretz Lomashmali. Reshtakish não diferencia entre Me'artzecha ou Artzecha, dá no mesmo. É uma coisa só, fala Reshtakish, que se aprende dessas palavras. כלשהו. תנא אחד, אתם מוזרו מהברייתא. שבגג ושבחורבה, שבעציץ ושבספינה. מביא וקולה. De modo geral, a pessoa traz bicurim, traz para o Bedamidash e dá para o coelho e tem que ler um trecho, Arami Oved Avi, que a pessoa agradece a Hashem pelos frutos e pela terra. Então, isso num caso normal. Fala, Braita, se a pessoa trouxe bicurim do telhado da casa dele, ou de um local abandonado, ou de um vaso, ou de um barco, ele traz bicurim e também lê o trecho. Mesmo que tem que trazer bicurim de Arzehá, da sua terra, para ler o trecho de bicurim, fala essa braita, o que cresce nesses lugares também é da sua terra. Fala outra braita que não. Ele traz bicurim, mas não lê. Esses lugares não são considerados da terra. Uma contradição. Então, Bishlamarish Lakish, Gag agag lokasha. Tudo bem conforme Rejaquish? Podemos responder isso. Rejaquish disse antes: se a pessoa designa frutos de má qualidade, frutos que cresceram em lugares estranhos, isso se certifica para bicurim? É bicurim. Ebeuchai disse que não. Conforme Rejaquish, a gente pode responder essa contradição. Começando do caso do telhado. Habegag de meara, habegag de bait. Depende qual telhado. Se é o telhado de uma caverna, então também é terra. Então a pessoa traz bicurim e lê o trecho. Também é merzerra. Se é telhado de uma casa, não. Não cresceu na terra. Não cresceu no solo. Hurvá, hurvá, lokasha. Podemos responder também a contradição do caso do local abandonado. Hurvá. Kabe hurvá avudá. Kabe hurvá shená avudá. Se o local abandonado foi arado, então é considerado um solo. Normal da terra de Israel, normal o suficiente para a pessoa trazer bicurim e ler o trecho. Mas se é um local abandonado que nem foi arado, então é um local estranho, não é um solo normal, não é Arzehá, então não se lê o trecho de bicurim. Atitz, atitz, lokash, também podemos responder o caso do vaso. Kabelakuf, kabeshenurakuf. A primeira braita se trata de um vaso com um furo embaixo, está em cima do solo. É como se isso foi plantado no solo, então se lê o trecho de bicurim. Se o vaso não tem um furo embaixo, não se lê. Não é considerado que cresceu no solo. Sfinah, sfinah, lokasha. Podemos responder também o caso do barco. Karbe sfinah sheletz, karbe sfinah sheletz. Se é um barco de madeira, não se lê o trecho de bicurim. Não cresceu em terra. Se é um barco de barro, então é terra. Então isso provém da terra de Israel, é considerado terra, e a pessoa lê o trecho de bicurim. Então dá para responder, conforme Reish Lakish, que mesmo que a pessoa trouxe de um local estranho, fala Reish Lakish, isso é bicurim, e a pessoa traz para o Betamigdash. Ele é Rabi Yohanan Kasha, mas conforme Rabi Yohanan, não dá para entender. Disse Rabi Yohanan, só se traz bicurim de lugares normais. Aí a Breta, como é que Rabi Yohanan vai responder essa contradição? Não pode ser que uma das pretas se trate de um caso não normal, um caso estranho, porque nesse caso, conforme Rabi Yohanan, nem se traz bicurim. Uma preta fala, no caso do telhado, local abandonado, vaso, barco, se traz bicurim e se lê. Outra preta diz, se traz bicurim e não se lê. Conforme Rabi Yohanan, a gente pode dizer, uma preta se trata de um caso mais normal, outro num caso mais estranho. Mas conforme Rabi Yohanan, se é um caso estranho, nem se traz bicurim. As bretas disseram que se traz bicurim. Como é que Rabi Yohanan vai responder essa contradição? Então, Tanaí, detalhe. Responde que Rabi Yohanan se apoia a uma outra breta. Shebagag veshebachurva mevivekure. Se a pessoa vai trazer bicurim do telhado de uma caverna ou de um local abandonado, ele traz bicurim e também lê o trecho. Se é um local normal, é um local abandonado, mas que foi arado, também a parte de cima de uma caverna também é parte do solo, se traz bicurim e também se lê. Shebatzit veshebasfina, eu não me vi colicar. Num caso que a pessoa quer trazer bicurim de um vaso ou de um barco, fala a preta, nem se traz. Porque isso não é bicurim, não é um caso normal. Não é normal plantar num barco e também o plantio em um vaso, não é um plantio comum é no solo. Então nem se traz bicurim. Tribuhan se apoia a essa breta quando ele diz que se se pega tâmaras de cima da montanha, não é um local normal para plantar tâmaras, então nem se traz bicuri. Continua. Vekulan enam baot ela mina mufkar. Diz a Mishnah, devemos pegar a safra de boa qualidade da terra de Israel para o sacrifício no Beit HaMikdash. Para Minchat HaOmer e Ishtei HaLechem, pegamos da terra de Israel. E aí a Mishnah menciona alguns territórios, Machnes, Zatcha e Aforaim, que são locais de boa qualidade. Agora, Amará traz de passagem um episódio que mencionou esse local Aforaim. Amrelei Yohana Umamrele Moshe. Moshe Rabbeinu foi para o Egito tirar o povo judeu. Hashem deu a ele alguns sinais. Transformou o bastão em cobra, como a gente sabe. Moshe Rabbeinu veio com esses sinais, esses otot, para o Egito. Dois feiticeiros lá, Yohana e Mamre, falaram para Moshe, Tevinata machnis la Aforaim, você quer trazer capim em Aforaim? Aforaim é esse local que a gente mencionou, que tem muitos cereais de boa qualidade, você vai vender capim lá? Ou seja, Moshe Rabbeinu está trazendo esses sinais para o Egito. Quem é que vai se impressionar com esses sinais no Egito? O Egito era um país de feitiçaria. Então falaram esses feiticeiros, o que Moshe Rabbeinu está querendo, trazendo esses sinais para o Egito? Quem é que ele vai impressionar lá? Então, Amaleu respondeu Moshe, Amre Inshin, Lemata Yarka e Yarka Shkol. Falou Moshe para esses feiticeiros. Como fala o ditado popular, se você quer vender verduras, vai numa cidade que tem muitas verduras. Porque os compradores que querem comprar verduras vão para essa cidade. Então você também vai lá vender. Não pegue as suas verduras para um local que não tem verduras, porque lá ninguém procura comprar verduras. As pessoas vão comprar verduras numa feira que tem num local que tem muitas verduras. Então Moshe Rabbeinu veio com os sinais justamente para o Egito, porque o Egito é um país de feitiçaria, que lá as pessoas entendem de feitiçaria. As pessoas que querem ver feitiçaria vão para o Egito. Então Moshe Rabbeinu vai lá para o Egito com os sinais de Hashem, com os milagres que os feiticeiros não conseguiram copiar. Para que todos percebam que Moshe Rabbeinu é um emissário de Hashem e com isso ele vai convencer Paró de libertar o povo judeu. Isso foi o que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esses assuntos, de onde a gente pode trazer da terra cereais ou azeite, de onde a gente não pode trazer para os sacrifícios, com muito mais. Amém.